CBN, Política Regional, com Elcio Costa.
10:07, Elcio Costa tem algo muito interessante que eu tenho observado na política, né? Hoje, atualmente, as pessoas estão buscando fatos ocorridos lá atrás, não só na política, mas também em outros setores também, mas principalmente na política. Hoje, aquilo que foi dito, que foi falado, que foi feito em épocas bem distantes ou não tão distantes, mas não tão próximas, hoje a gente está indo e vendo muita gente buscando lá atrás o que aconteceu no passado.
É verdade, Fernando. Olha, a política é interessante, a gente que analisa a política, que não é o político, mas analisa, acompanha, pode ser jornalista, uma pessoa interessada, é bom ver a política como um grande teatro, né? E aí tem coisas que seriam cômicas se não fossem trágicas, né? Essa semana, de chofre, a Câmara de São José dos Campos aprovou a abertura de 3-6 para investigar a gestão do ex-prefeito Carlinhos Almeida, do PT, que acabou em 2016, é bom dizer. É o caso de perguntar, agora, em sua defesa, os 12 vereadores que aprovaram, votaram e aprovaram pelas 6, dizem que as comissões estão ancoradas e em algumas irregularidades apontadas pelo Tribunal de Contas do Estado, TCE, em 3 casos. A compra do material escolar em 2015, lembra aquela questão do kit escolar que tanto desgaste trouxe ao governo Carlinhos? Investimentos no Instituto da Previdência em 2014 e 2015 e um contrato de serviços gerais para manutenção de imóveis de 2013, 10 anos atrás. É o caso de perguntar agora. Tem gente do governo que diz que essas 6 são, na verdade, uma espécie de um termômetro, uma medição para definir quem está contra, quem está a favor do governo. Será? Eu duvido, né? Não precisa fazer isso. É muita fumaça para pouco fogo. Nem bem as 6 foram aprovadas, Carlinhos disparou. Ele disse que a criação dessas 6 é uma tentativa do prefeito, leia-se Anderson Farias, de tirar o foco dos problemas da cidade usando o velho método de perseguição política, para uma gestão que aconteceu há mais de 10 anos. E prosseguiu, abrindo aspas, estou tranquilo, nas contas da minha gestão foram todas aprovadas, fecha aspas. Na verdade, esse quiproquó que a gente está vendo aí, por isso que eu falo que a política às vezes é um teatro, né? Esse quiproquó é mais um round na briga que se trava dentro da Câmara ou também na política da cidade, entre a bancada governista e a nova oposição, né? Que une na Câmara PT e uma parte do PSDB. O PSDB tem 4 deputados, 2 apoiam o governo, 2 fazem oposição. Mas verdade seja dita, para saber quem é quem, não precisa nem lançar mão de manobras desse tipo, né? Cá entre nós, levantar problemas do governo do PT, tanto tempo atrás, é uma tentativa, aliás, mais uma, de espinafrar a oposição. Numa hora, o alvo dessas tentativas é Eduardo Cury, depois Dr. Elton, e agora Carlinhos e o PT de volta, como se todos fossem farinhas do mesmo saco. Eu acho que elas não é muito bem por aí, não são, e me soa uma coisa disso tudo, eu volto a insistir. Aí tem 2 questões. As pesquisas divulgadas pela Band, pelo Vale, já, ainda no mês de maio, deixaram um clima de barata voa em algumas áreas dentro do Passo e dos aliados do governo. É que elas, a gente precisa lembrar, né? Elas colocam Anderson na berlinda, com um bom governo, mas com um candidato que ainda precisa deslanchar. É agora, talvez, de alguém avisar o pessoal lá do Passo, né? Que a eleição ainda está muito longe, parece perto, mas está muito longe, né? Trazer Carlinhos de volta ao debate para demonizar o PT e os seus aliados, isso é parte do PSDB, é uma estratégia que pode até dar certo, mas demonstra uma certa preocupação do governo com o cenário político. É o caso de perguntar novamente. É bom fazer perguntas, né? Esperar as respostas. Que... Será que está batendo um desespero? Pô, pelo amor de Deus, o jogo nem começou ainda, né? Trazer Carlinhos, parece que Carlinhos é uma espécie de, vamos dizer assim, a cuca, né? Olha, a cuca vem aí, né? Para poder criar um estigma em qualquer pessoa que faça alguma certa oposição ao governo. É bom tomar cuidado com isso, é bom as pessoas ficarem atentas, essa narrativa parece simples, mas na realidade é bem simplista. Não, acho que difícil colar dessa maneira, mas lembrando que o eleitorado de São José é bastante conservador, como mostraram as últimas eleições, as últimas pesquisas, inclusive a pesquisa da Band e do Vale, mostram isso. É bom a gente ficar de olho e, no mais, segue o baile.
É, a gente acompanha de perto e você tem acompanhado a política, né? Ainda é cedo, o jogo nem começou. Não, oficialmente o jogo não começou, mas já estamos na pré-temporada, né?
E a canelada está correndo solta,
né? Os times já estão se preparando para a grande final, que é no ano que vem a disputa para a Prefeitura de São José. Eu vejo assim, Anderson Farias, eu já o considero como candidato, né? À reeleição.
E é favorito.
Acho que dificilmente teremos um outro candidato, ele vai sair candidato à reeleição pelo partido dele, que é o PSD. PSDB, aí eu tenho dúvidas ainda de quem pode ser o candidato, tudo encaminha para um convite a ser feito ao Eduardo Cury. Se ele vai aceitar ou não é uma outra questão. A Dulce Rita já disse que não sairá candidata, né?
Ela disse que o candidato potencial é o
Eduardo Cury.
Precisa saber se eles vão, inclusive, lançar candidato, isso já é outra equação.
E o próprio PT, né, e tem o Carlinhos de Almeida, que já foi prefeito, em determinados outros momentos até apostou em Wagner Balieiro e algum outro representante do partido. É cedo ainda, né, para a gente ter uma definição, mas os nomes estão aparecendo. Né? Eles que, logicamente, dentro das regras do jogo, eu sei que, de repente, uma farpinha ali, outra farpa ali, um comentário, né? Acontece, mas que dentro das regras do jogo eles possam definir os seus times para este campeonato que vem pela frente, eleições 2024.
Esse campeonato não começou para a gente, né? Na realidade, para os políticos, detentores de mandato, etc., ele nunca acaba, né? Ele é um grande campeonato contínuo. Mas nós não somos obrigados a embarcar nisso e a gente tem que ficar olhando a política como um jogo, né? Um cenário, um teatro, como eu disse no começo, porque senão a gente acaba embarcando em alguma narrativa paralela e isso não faz bem para a gente, não.
Não mais aqui, região do Vale do Paraíba, tudo tranquilo na política?
Olha, mais ou menos, né? Caçaram o prefeito ontem, já é o segundo,
né?
Em uma semana, né? Na semana passada foi o Batuba e aí ontem foi o prefeito de Cachoeira. Então é uma temporada bem estável, né? E aqui em São José ainda continua essa novela do setor do banhado. Ontem o prefeito, foi divulgada uma declaração do prefeito Anderson Farias, que ele se sentiu, acho que incomodado, não lembro direito o termo dele, com a decisão da juíza da justiça sobre o caso do banhado, a recente decisão.
Me senti desrespeitado.
Desrespeitado, eu sabia que era um termo,
tem a reportagem,
um termo bastante
aqui do jornal,
pesado, mas eu não me recordo, não me recordei e não ia, fui pelo caminho mais simples. Desrespeitado pela sentença dada pela juíza na semana passada, alguns dias atrás, foi o meu alvo do meu comentário, se não me engano, na semana passada, ele falou que se sentiu desrespeitado quanto prefeito. Isso mostra que a prefeitura, sinaliza que a prefeitura deve insistir nessa política de confronto para a retirada dos moradores lá, e a gente tem que esperar os capítulos dessa novela. Essa é uma novela que está se desenrolando há bastante tempo. Felício, quando era prefeito, numa conversa que nós tivemos, ele disse que faria essa retirada ainda no final do seu primeiro mandato. O mandato já foi, não conseguiu fazer nesse um ano e pouco que ele ficou no segundo mandato, e esse pepino, esse abacaxi, foi herdado pelo Anderson. Ele está sinalizando que ele vai insistir nessa política de confronto. Eu, particularmente, acho que a sentença que foi dada pela juíza, ela é uma sentença bastante interessante, como eu falei na semana passada, que ela pontua algumas coisas que estavam muito fora do debate. Como, por exemplo, né, os moradores estão lá, tem famílias que moram lá há 60, 70 anos, existe uma questão que chama-se direito adquirido. E ela apontou uma coisa importante, que isso é uma coisa fundamental a ser aprofundada. Ela apontou da inconstitucionalidade da lei que criou o Parque Natural Municipal do Banhado. Veja bem, eu não estou defendendo que a entrega daquela área para qualquer coisa, muito pelo contrário, aquela área é uma área fantástica da cidade, é um tesouro do joseense, mais que um cartão postal da cidade, ela é uma área importante para o meio ambiente. Então, essa questão que ela apontou é bastante delicada. Também saiu uma questão no noticiário que a gente precisa acompanhar com atenção, né? Que é, acho que, se não me engano, foi uma reportagem do jornal Vale que trouxe que havia banhado que todo mundo da prefeitura jura que não sumiu dos projetos e das metas do governo, que a Via do Banhado ainda faz parte do grande projeto macroviário da cidade. E a Via Banhado passa exatamente naquela área, quase muito próxima daquela área que está tendo esse litígio entre a prefeitura e os moradores. Então, a questão não é tão simplista quanto parece. Às vezes, olha, queremos tirar porque lá as pessoas moram mal. Precisa entender melhor, as coisas precisam ficar mais claras. Mas o confronto vai continuar.
O prefeito Anderson Farias, ele relativamente deixou bem claro, né, que a sentença, ele não concorda com a sentença. Logicamente, ele não detalhou ainda quais serão os próximos passos, mas cabe recurso. Então, a prefeitura ainda está dentro do prazo até para
viabilizar... Dentro do prazo e dentro da regra, né? É bom entender que é dentro do prazo e dentro da regra. Então,
agora, como esse recurso será apresentado, quais serão, né, a forma de defesa, quais serão os argumentos para tentar convencer a justiça a dar uma sentença favorável à prefeitura... Como diz um amigo meu, jornalista Elcio Costa, segue o baile. Só na frente a gente vai ficar sabendo.
Essa novela é longa.
É longa, né? Há quanto tempo, né, a gente
olha,
fala de Banhado?
Faz muito tempo, muito tempo. E vai. E olha, eu acho que o desfecho dela ainda vai. Nós vamos ver. Aquelas novelas que antigamente falava, é da época do Paulinho, ele deve lembrar. Aquelas novelas da Glória Magadã, que tinha não sei quantos capítulos, Direito de Nascer, que entrava ano e passava ano, e a novela estava lá. Essa está mais ou menos parecida com isso.
É o seu grande abraço, um ótimo feriado.
Obrigado.
E até uma próxima. E futebol, olha, deixa para depois.
Olha, nós continuamos no Brasileiro, estamos na Copa do Brasil. Eu sou um corintiano que tem esperança, né?
O Paulo Lima falou hoje comigo pela manhã e foi uma frase que eu achei interessante. Foi bom para o Corinthians sair da Libertadores, que agora ele tem a chance de disputar a Sul-Americana e conquistar um título que ainda não tem, que é o título da Sul-Americana. Foi o que disse o Paulo Lima.
O que eu posso fazer? Hoje a gente não pode falar de discutir futebol.
Muito
hoje nós
menos...
estamos em desvantagem moral para discutir futebol.
Com palmeirense ainda a gente não pode falar nada. Elcio, um grande abraço.
Obrigado.
Eu que agradeço. Elcio Costa, conosco aqui no CBN Vale, primeira edição.
CBN, Política Regional, com Elcio Costa.